Delícia, vende lá no estádio. E não é caro, é baratinho. Então eu estarei lá com o Márcio Espípulo, com o Flávio Prado e o Mauro Betting aqui também. O Vampeta vai participar do fim de jogo aqui com o Vanderlei Nogueira comandando. Enfim, todo o time da Jovem Pan na grande cobertura de Brasil e Argentina, direto lá do Mineirão. 7-1, nem vou lembrar. Vou chegar lá e vou lembrar, vou querer uma grande vitória brasileira. Obrigado, Fausto Favara, Gabriel Dias, o nosso José Manuel, Pedro Marques. Obrigado. E sigam os senhores com a programação da PAN. Tchau, gente.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 1º de julho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Em semana decisiva para a Previdência, Rodrigo Maia e Onyx Lorenzoni acertam detalhes para que a reforma vá à votação ainda neste semestre.
É, e tem algumas pressões ainda pesadas que eles tentam minimizar, pressões por flexibilizações nas regras que já foram definidas na reforma da Previdência, mesmo no relatório apresentado no começo do último mês, que já contemplou uma série de reivindicações dos parlamentares, mas algumas bancadas querem mais e tem a questão em aberto ainda de estados e municípios e tem a contrapartida prometida pelo governo, não o governo diretamente, mas por representantes deles no Congresso em relação à liberação de verbas de emendas parlamentares. Então tem toda uma discussão política e com foco também no texto final a ser apresentado na comissão especial.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, minimiza críticas à corte em manifestações e diz que integrantes do tribunal têm couro suficiente para aguentar pressões.
É, desta vez até o STF foi menos alvo das manifestações que tinham como reivindicações principais a defesa da posição do ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime proposto por ele e a reforma da Previdência. A anterior, no dia 26, é que teve muito foco a CPI da Lava Toga, o Congresso, as críticas diretas ao ministro e mesmo aos dirigentes lá do Congresso, da Câmara e do Senado. Desta vez, segundo os movimentos que estiveram nas ruas, a pauta era propositiva.
Operação Lava Jato do Rio de Janeiro prende procurador suspeito de receber propina de empreiteira para alterar traçado do metrô. Receita Federal encontra mais de meia tonelada de cocaína em container com suco de laranja no Porto de Santos. Mercado financeiro reduz a estimativa pela 18ª semana consecutiva e prevê crescimento da economia em 0,85% em 2019.
18 semanas de corte, o mercado na média ainda prevê um crescimento maior do que a projeção apresentada na semana passada pelo Banco Central, que cortou a previsão de crescimento de avanço do PIB este ano para apenas 0,8%. Portanto, o mercado ainda pode cortar mais.
Apesar do acordo entre União Europeia e Mercosul, parlamentares dizem que a aprovação final do texto do Parlamento Europeu não está totalmente assegurada.
É, na verdade vai ter muita negociação política. Eles não vão aproveitar, aprovar simplesmente o texto que chegar às mãos deles, assim como deve acontecer também em vários outros países do exterior, países da União Europeia e mesmo aqui no Mercosul. No Mercosul nós temos economias mais frágeis que provavelmente vão concordar mais facilmente, mas na Europa a gente percebe uma disputa, inclusive por espaço maior, uma competitividade maior, e o Brasil vai ter de se adequar a várias exigências colocadas neste texto, nesse acordo que foi formalizado. A implementação deve começar no prazo de um ano a um ano e meio, exatamente por essa necessidade de os parlamentos aprovarem o texto que foi acordado e depois é ver as mudanças que ainda vão propor.
Vaticano confirma a data de cerimônia e Irmã Dulce será canonizada no dia 13 de outubro. Irã supera limite de 300 quilos de urânio enriquecido fixado pelo acordo nuclear de 2015.
A Europa tentou minimizar as restrições colocadas pelos Estados Unidos exatamente para fazer frente a essa decisão do Irã de avançar com o programa nuclear. Mas mesmo com a Europa tentando minimizar toda essa situação, o Irã segue adiante e os Estados Unidos ameaçam com mais retaliações. 2:08, agora uma rápida parada aqui no Jornal Jovem Pan. Daqui a pouquinho muito mais informação para você e você pode nos acompanhar também com imagem. Nos acesse aí pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado.
Do acordo que eu citei agora.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:12, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, a expectativa do governo essa semana é tentar garantir a aprovação da reforma da Previdência lá na comissão especial. Deve ser apresentado um novo relatório. O ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, começou o dia logo cedo lá na casa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Desse encontro participaram também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho. O objetivo é ver ainda o que pode ser negociado. Eles estão pedindo também, o governo, as lideranças, estão tentando negociar com os partidos para evitar a apresentação de alterações ainda, de propostas de alterações no texto. Um dos maiores problemas está dentro de casa, praticamente. É o PSL, o Partido do Presidente da República, que até o final da semana passada estudava aí apresentar alterações beneficiando o pessoal da segurança pública. Está sendo feito apelo, no final de semana o presidente da legenda já teria chegado à conclusão de que realmente isso não ajudaria. Tem uma reunião hoje lá no Congresso Nacional da bancada do PSL para discutir esse assunto. Os apelos do governo nesse momento, Denise, é de que se ficar abrindo muito, fazendo concessões para uma categoria, vai acabar tendo que fazer concessões para outras. No final das contas, a reforma da Previdência, se for muito desidratada, praticamente não adianta, não vai resolver problema nenhum. Amanhã tem expectativa também de um café da manhã aqui em Brasília, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com governadores, que ainda está naquela dúvida, né? Se os estados e municípios vão ou não entrar na reforma. Isso está sendo negociado nesse momento. Eles estão fora, mas ainda há um trabalho para fazer com que os governadores prestem, né? Convençam as suas bancadas, garantam apoio à aprovação da matéria, mas como tudo na vida, isso também tem um custo. Eles estão negociando benefícios para os estados, que deve significar também um custo extra para o governo. Tudo isso, a semana está iniciando quente aqui em Brasília, uma vez que o objetivo, né, Denise, é votar a reforma da Previdência até lá meados do dia 15, quando inicia o recesso parlamentar.
E Luciana, a gente tem muita conversa em torno de promessas que teriam sido feitas por líderes do governo quanto à liberação de emendas parlamentares, inclusive com acesso aí ao cronograma dos ministérios. Então não se sabe, o governo nega esse tipo de estratégia. A gente sabe que ele tem lideranças aí que nem sempre agem de acordo com o que o governo pretende, mas tem muita polêmica por aí. E eu acho que custa lembrar também que em relação ao que você disse sobre a base do governo, que o ministro Paulo Guedes já ficou bastante irritado com outras alterações que reduziram a previsão de economia de despesas com a Previdência, não é?
Agora, a articulação política, Denise, essa negociação continua sendo difícil. A atual articulação, os líderes, eles dizem, por exemplo, que não é hora de se fazer checagem, porque o que a gente está acostumado, também talvez é um modo novo de trabalhar, pode ser que dê certo, mas a gente está acostumado assim. Em véspera de uma votação importante, o que, que eles fazem? Eles fazem um relatório listando como é que cada parlamentar vai votar. Isso a gente tem visto nos últimos anos em praticamente todos os governos. Agora, no governo Bolsonaro, ninguém aí parece estar fazendo esse cálculo, esse levantamento. Apenas dizem que vai ter voto suficiente. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, diz até que vai ser superior, além dos 308, vai ser 15 a 10% superior os votos que o governo vai conseguir lá no Congresso. Mas ninguém garante, ninguém tem uma listagem fechada de como cada parlamentar vai votar. Então, há problemas na articulação, há um desgaste, inclusive, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi muito esvaziado nos últimos tempos. Ele perdeu, por exemplo, a articulação política, saiu do guarda-chuva dele. Agora, vale lembrar que, assim, é ele quem está indo negociar a questão envolvendo a reforma da Previdência, foi ele que na semana passada correu lá para resolver aquela confusão em torno do decreto de armas. Então tem sim um ruído aqui dentro do Palácio Planalto envolvendo a coordenação política que eles ainda não conseguiram resolver. Então por isso está todo mundo em campo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está muito atuante nas negociações, porque ele disse que se começar a abrir exceção, se começar a fazer concessão para muita gente, aí não vai ter concessão que chegue e a reforma vai ficar muito abaixo dos 1,3 pretendido pelo governo. Então, assim, as articulações continuam, a semana vai ser super importante.
Nas projeções de Paulo Guedes, a economia já ficaria em torno de uns 800 bilhões, um pouco mais do que isso, que ele considera muito pouco, porque excluíram alguns pontos que ele julgava ainda importantes. Ele tinha até concordado com a exclusão do BPC e das mudanças da aposentadoria rural, mas veio flexibilização, vieram algumas outras mudanças, capitalização ficou de lado. Também é um problema que pode ser tratado depois, mas o problema é o resultado final a ser obtido, né? E isso daí foi alvo, inclusive, de um certo ruído entre ele e Rodrigo Maia.
Teve também na semana passada um anúncio aqui no Palácio do Planalto para regras especiais para os policiais, né? Para as polícias. Então, assim, e não se divulgou na semana passada qual seria o custo desse benefício, dessa concessão. O clima entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara já foi excelente, azedou. Agora parece que começou a melhorar um pouquinho, mas assim, os dois andam se estranhando, sim, o que também não ajuda, né, Denise? Essa relação aí fica difícil saber exatamente como é que tá os pontos, porque de vez em quando um fica dando alfinetada no outro. Pelo menos por enquanto, a articulação política ainda continua dando sinais de desgaste, mas as coisas estão avançando e o governo diz que mantém a confiança de aprovação da matéria ainda agora nos próximos 15 dias.
Agora, Luciana, houve o adiamento das discussões e da apresentação do relatório novamente, o relatório já modificado, na quinta-feira passada, para que houvesse mais tempo para as negociações com estados e municípios. Você tem alguma informação de como é que ficou essa situação especificamente? Porque eles iam usar o final de semana para isso.
Os governadores vão estar aqui em Brasília amanhã. Houve uma série de cálculos, uma série de simulações, as conversas estão avançando, mas só vai se bater o martelo. A expectativa é de que se bata o martelo nessa reunião de amanhã cedo, deve ser um café da manhã. E assim, muitos governadores estão empenhados, eles precisam, muitos precisam que os estados e municípios permaneçam na reforma da Previdência. O grande questionamento é o seguinte: porque eles defendem, é importante para o ajuste das contas, né, dos estados, mas quando eles falam em público, eles criticam muito a reforma, eles dizem que não apoiam. Então, o que o próprio governo está dizendo é que muitas vezes os estados estão querendo se beneficiar de votos de outras bancadas, de outros estados, de outros governadores. Então, o que está sendo cobrado é de que os governadores também se empenhem. Vai ter uma nova rodada de negociações. A expectativa é de que o relatório seja apresentado no mais tardar entre quarta e quinta-feira. Vai ter também na sexta, que não tem movimento nenhum, né? Mas já se falou que tinha possibilidade de apresentar amanhã, mas pode ficar para quarta e quinta-feira.
E tem aquela história deles tentarem votar em plenário até o dia 18, que é antes do recesso parlamentar, mas fica difícil, e por aí a gente percebe que a mobilização da sociedade, as manifestações que nós vimos no domingo em todo o país, na prática tem pouco efeito aí para sensibilizar os políticos. Eles estão cuidando é do próprio feudo, não é?
Estão assim, Denise, na verdade, o que a gente vê, a gente não vê uma repercussão grande dentro do Congresso Nacional, não. Eles, a gente já teve muita manifestação, às vezes até elas pressionam de alguma forma, mas no final das contas eles votam de acordo com interesses próprios, com interesses de bancada e com interesses também corporativos, né? O PSL, por exemplo, está brigando com o próprio governo por conta de alterações nas carreiras de segurança. Boa parte dos deputados são da área de segurança, então fica todo mundo defendendo ali o seu quadrado, defendendo a sua classe, em detrimento de uma coisa maior, né? De uma regra mais unificada, porque o discurso inicial era de que a reforma seria igual para todo mundo. Não vai ser, na verdade não vai ser mais, porque já tem várias regras diferenciadas. E o desafio nesse momento é evitar que fiquem mais diferentes ainda, que benefícios continuem, principalmente para quem já tem muito benefício, já quem já tem muito privilégio dentro dessa costura aqui das contas públicas federais. Então, assim, a expectativa é de votar mesmo até antes do recesso, mas sempre tem problema, né? É preciso fechar acordo. E, na verdade, a gente não vê muita mobilização. Não fica difícil saber se isso vai ser votado ou não.
Nós conversamos com a Luciana Verdolin. Luciana, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E agora de Brasília, vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você. Boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, um ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Nós voltamos a falar aqui com muito glamour, com muito luxo, né? De Copacabana, no hotel Copacabana Palace, que hoje está recebendo o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, um assunto que a gente traz daqui a pouco ao longo da nossa programação. Rio de Janeiro continua lindo, maravilhoso, mas é claro, com seus problemas e seus percalços. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, teve desdobramento da Lava Jato nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. O empresário Guilherme Esteves Jesus, em ligação com aquela turma lá do propinoduto da Petrobras, Renato Duque, Pedro Barusco, ele foi detido pela PF por determinação lá de Curitiba, da Força-Tarefa da Lava Jato lá de Curitiba. E um procurador aqui do Estado, Renan Saad, também foi detido nessa segunda-feira e mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, onde ele foi detido, em São Conrado, Área Nobre, aqui do Rio de Janeiro, e um escritório no centro da capital. Contra ele, uma grave acusação de que teria dado pareceres favoráveis ao Debrecht, ao Grupo de Cabral, para receber propina, quase R$1.300.000, nesses pareceres que mudaram trajeto, mudaram traçado, encareceram a obra, mas a obra foi encarecida propositalmente. Todos lembram que o projeto original lá atrás, da década de 90, falava num custo para a linha 4 do metrô, aquela que faz a ligação entre Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco menos de R$1 bilhão. A obra final para a Olimpíada de 2016 saiu por 11 bilhões de reais, um verdadeiro superfaturamento, várias irregularidades já foram encontradas. O Saad, para beneficiar Odebrecht, o esquema de Cabral, teria recebido esse montante de mais de R$1.200.000, quase R$1.300.000. A Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro informou que está colaborando com o Ministério Público Federal, que está investigando esse procurador, mas lembra que os pareceres foram dados à época que ele estava cedido para a Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. É um processo que envolve investigações em torno de Cabral e também do ex-secretário Júlio Lopes. O prefeito Marcelo Crivella garante que não tem nenhuma irregularidade lá no contrato de licitação, no edital de licitação do autódromo que querem construir para o Rio de Janeiro receber provas da Fórmula 1 em 2021. É que a consultoria que ajudou na elaboração do edital também parece que é a única habilitada para participar desta licitação. Mas cá entre nós, eu lembro que em outros casos, até mesmo na concessão do Maracanã, isso aconteceu. A então empresa do AIC participou da consultoria, da elaboração do edital e foi a vencedora do certame da concorrência à época. Crivella, que nesta segunda-feira deu posse a 4 novos secretários, uma semana praticamente depois de ter se livrado do impeachment, aquela história do Tomalá da cá, entre os novos secretários, dois vereadores que mudaram de ideia e acabaram votando contra o processo de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro. Nós estamos em Copacabana, como eu disse, área nobre aqui do Rio de Janeiro, ainda tem muito gringo por aqui, por conta da Copa América. Eu conversei com argentinos e eles estão confiantes que vão se dar bem nesta terça-feira, que a Argentina vai passar pelo Brasil no jogo que acontece num palco esquisito para nós do ponto de vista da memória. Foi lá em Belo Horizonte que em 2014 sofremos o histórico e inesquecível 7-1. É nisso que estão apostando os argentinos. Vamos ouvir alguns ou um deles aqui no microfone da Jovem Pan.
El 7-1, exactamente. Yo creo que sí, lo mismo me parece que le pasó a Messi cuando entró al Maracaná el otro día, se acordaba de la final del 2014, y bueno, eso en la cabeza pesa y a Brasil le va a pesar también. Y esperemos que le pese para mal.
Ali atrás, deu uma quietada agora, a bandeira da Argentina, mas já já ela começa a tremular, tomara que fique quietinha, quietinha. Nesta terça-feira, fique até em meio mastro aqui nesse hotel, por conta do luto, da derrota que nós esperamos dos argentinos para o Brasil. Semifinal da Copa América, vale vaga na decisão da competição. Claro, a Jovem Pan acompanha tudo direto de Belo Horizonte, do Rio. Rodrigo Viega.
2:26, e agora vamos falar com o outro Rodrigo, Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Uma boa tarde.
Boa tarde. O governo Bolsonaro completou 6 meses de vida. Qual o balanço até aqui? Começando pelo final, é inegável que sua gestão teve um bom trunfo para mostrar com o histórico acordo entre Mercosul e União Europeia. Trata-se de algo que vinha sendo costurado há 2 décadas e finalmente foi assinado, com algumas concessões importantes e necessárias feitas pelo Mercosul, mas que, em linhas gerais, significam mais comércio mundial para nossas empresas e insumos importados mais baratos para nossos consumidores e também empresas. Mais comércio global é sempre algo a ser festejado. Fora isso, a ala liberal da economia tem trabalhado duro para destravar os obstáculos criados pelo governo. A MP da Liberdade Econômica foi nessa direção e há várias outras iniciativas de desburocratização na pauta. A agenda de privatizações segue andando também, com as principais estatais vendendo ativos, enxugando o quadro e devolvendo recursos para o Tesouro, no caso dos bancos. Claro que um liberal gostaria de ver mudanças mais rápidas aqui, mas é preciso compreender as limitações práticas do mundo político, ainda mais com a reforma previdenciária em tramitação no Congresso. E eis aí a prioridade número 1 do governo. Está andando com altos e baixos, cortes eram inevitáveis e alguma desidratação será parte natural do processo. Mas a população já entendeu a urgência dela e ai dos parlamentares que votarem contra ou tentarem modificar a sua essência. Pagarão um alto preço político. Fora isso, tivemos muitas polêmicas desnecessárias, especialmente da ala mais ideológica do governo, muitas confusões nas redes sociais, demissões após frituras de ministros, uma investida na narrativa antipolítica que demoniza a velha política e que apenas atrapalha o trabalho de articulação com o Congresso. Esse continua sendo, em minha opinião, o calcanhar de Aquiles do governo. Mas, em termos gerais, eu acho que merece ali uma nota 7 ou até mesmo 8. Promessas de campanha estão sendo cumpridas, apesar da forma inadequada às vezes, como no caso do decreto de armas, que deveria vir por via legislativa. Se o presidente conseguir conter os seus filhos e aliados mais radicais, ele poderá deixar, sim, um bom legado. Ajudaria não pensar tão cedo em reeleição. Há muito trabalho que ser feito ainda.
2:29, agora estamos em contato com o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Alexandre, está virando rotina mesmo a gente falar toda segunda-feira em queda da projeção do mercado para o crescimento da economia. E hoje veio uma nova queda, 18ª consecutiva, para 0,85%. E aí eu queria lembrar que na semana passada o próprio Banco Central já cortou a projeção dele para 0,8%. Temos previsão de inflação de 3,8% e o mercado fica esperando corte da taxa básica de juros com a expectativa da Selic neste ano ainda em 5,5%. Eu queria saber como é que você vê esse cenário, essa fraqueza da atividade econômica que tem chamado a atenção, mas no ambiente em que se confia temos as manifestações da população a favor da reforma da Previdência, o quanto que isso pode influenciar nesse cenário que toda semana o Focus está trazendo para a gente?
Acho que o Focus está se adequando à realidade. Acho que tem uma certa inércia natural ali na pesquisa, que tem muita gente que não vai atualizá-la toda semana, em particular a questão de crescimento. Eu já venho trabalhando, acho que desde a divulgação dos dados do primeiro trimestre, que aconteceram há cerca de um mês, né, um número ali na casa, né, entre 0,5 e 1, então o ponto médio aí 0,75, vejo que isso aí ela está avançando nesse sentido, avançando ou recuando nesse sentido, mas está se aproximando do que parece ser razoável para esse ano, conforme reconhecido pelo próprio Banco Central. A verdade é que as incertezas políticas que permanecem, a dificuldade de avançar a reforma da Previdência, ali a percepção de que existe uma desarticulação política do governo, enfim, que tudo isso daí sugere uma dificuldade para uma agenda de reformas, né, tem segurado o investimento. E sem investimento, acho que não vai ter nenhuma recuperação mais vigorosa da economia. A gente tem ali um consumo que vai mais ou menos, o mercado de trabalho que poderia estar melhor, mas não está exatamente ruim, vem ali gerando algum emprego, uma qualidade, mas vem gerando. E a contrapartida dessa história toda, obviamente, é uma inflação muito fraca. Então, aí, se tem alguma perspectiva um pouco mais positiva, é exatamente essa sensação de que existe um espaço adicional para a queda da taxa de juros, e caindo a taxa de juros, a gente consiga retomar a atividade um pouco mais forte no ano que vem.
Agora, Alexandre, eu tenho visto muitas análises contraditórias quanto ao possível impacto de algum corte da taxa básica de juros. Eu queria saber, na sua opinião, se você acha que isso pode fazer diferença mesmo nessa paradeira que a gente vê da economia.
Acho que não imediata, né, Denise? Assim, existe uma... A queda da taxa de juros tipicamente reflete em expansão do consumo, né, em alguma medida do investimento também, mas acho que o investimento está enfrentando mais obstáculos do que o consumo propriamente dito. Então eu vejo essa possibilidade sim de uma queda adicional de taxa de juros dar um impulso na economia. Aliás, a gente fala em dar um impulso na economia exatamente porque a gente imagina que a inflação vai reagir, vai voltar a se aproximar da meta, se a gente der um pouco mais de gás para a economia crescer, permitir que, né, tenha algum espaço para os preços subirem uma velocidade um pouquinho mais alta que a gente vê hoje. Está rodando, muito provavelmente, assim, na casa de 3,5%, a gente olha para a inflação, meta de inflação do ano que vem na casa de 4%, quer dizer, tem um espaço para que isso aconteça. Então, eu acho que vai eventualmente bater lá na atividade. Agora, também a evidência costuma apontar que as modificações de taxa de juros não têm um efeito imediato na atividade. Ele demora alguma coisa de 2 a 3 trimestres para que isso aí se reflita num crescimento mais vigoroso do consumo. Então, para esse ano, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. O que a gente está brigando agora, do ponto de vista de taxa de juros, é tanto a atividade quanto a inflação do ano que vem. Esse ano está praticamente dado, não tem muito mais o que se possa fazer.
Certo, nós conversamos com Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor e ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde, Denise, até.
2:33, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Continue com a gente, nos acompanhe também pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:37, voltamos com o Jornal Jovem Pan com imagens e você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora aqui comigo Marcelo Matos. Oi Marcelo, boa tarde.
Olá Denise, boa tarde a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que há janela para julgar a validade da prisão após segunda instância no segundo semestre. Sob pressão contra e a favor da eventual liberdade ao Lula, Dias Toffoli garante que os ministros têm couro para aguentar críticas. Ele fez um balanço das atividades da corte nessa segunda-feira, durante aí o primeiro semestre, e depois conversou com jornalistas, Denise, mas sem a presença de câmeras. Ele também falou o seguinte: julgamento sobre a validade da prisão após segunda instância ainda não foi marcado, mas há possibilidade que isso ocorra a partir de agosto. A princípio não tem, né? Não está na pauta ainda, mas tem janela se for o caso, garantiu. É possível, é algo que ainda vamos analisar. A OAB pediu justamente ao STF que remarque o julgamento. Já houve dois julgamentos, segundo Toffoli, de habeas corpus para o ex-presidente, um em abril e outro que ocorreu agora em junho na segunda turma. Os casos que vierem vão ser julgados, o Supremo decide os casos. E nesta terça, né, nós tivemos na terça-feira passada, tudo aquele julgamento que houve uma grande cobertura, evidentemente, 3-2, né, Denise, muito apertado, né, o ministro Celso de Mello que acabou definindo, portanto, em relação às manifestações, ele também afirmou que as críticas não foram ofensivas. Nós tivemos até um boneco inflável do ministro Gilmar Mendes, mas segundo ele, as críticas não foram ofensivas, né, neste domingo.
Não tinha aquela coisa da CPI lavatoga, fechamento do Supremo, como a gente teve nas manifestações anteriores, dia 26, né? Dessa vez tinha pontualmente o caso de Gilmar Mendes, porque ele puxou a votação com a possibilidade justamente de liberar o ex-presidente Lula, né?
Se nós compararmos manifestações que ocorreram no passado, como você disse, seja em anos anteriores, seja nesse próprio ano, com as que ocorreram, você pode perceber que todo o tom mudou bastante, garantiu, portanto, Dias Toffoli. E para fechar, em relação às mensagens, né, do Intercept Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal não quis comentar sobre as mensagens que teriam sido trocadas entre o juiz Sérgio Moro, que é atual ministro da Justiça. Não vou comentar sobre essas questões, até porque não sei as dimensões sobre essas questões. Eu mal tenho lido essas questões. Tenho muita coisa para fazer no Supremo, nós acreditamos, evidentemente, né, Denise?
Eles têm tido algumas pautas bastante polêmicas, agora Dias Toffoli tem puxado muito para ele negociações políticas, que não é exatamente o cargo dele, é função dele, né? Ele tem articulações, houve uma tentativa, inclusive, de um pacto junto ao Executivo, com o Congresso. Né? Eles queriam fazer um pacto até mais amplo, o que é muito difícil, porque a instância final para julgamento de eventuais irregularidades, inconstitucionalidades, é exatamente o Supremo. Então, como é que você forma pacto em torno de um tema que você não sabe exatamente qual vai ser o desfecho, né?
Então, complicado. Fica justamente essa expectativa para agosto, né, Denise? É o que tudo indica a ação da Ordem dos Advogados do Brasil.
Tá certo. Então, Marcelo, muito obrigada. 2:40.
O general Hamilton Mourão comemorou o acordo comercial firmado entre Mercosul e União Europeia. Entrevista exclusiva ao jornalista Mark Souza, da Jovem Pan Curitiba, o general explicou que a parceria abrirá um mercado importante para o país e pode render um acréscimo de até 20 bilhões de dólares na balança comercial brasileira nos próximos 10 anos.
A abertura de um mercado importantíssimo para nós aqui do Mercosul, não é? Nós, Brasil, vamos colocar particularmente, já temos um intercâmbio comercial com diversos países da Europa muito grande. Ao mesmo tempo, esses países têm empresas estabelecidas aqui no Brasil, que investem muito aqui no Brasil. Eu cito a Espanha, a própria França, né, a Itália, né, o turismo que existe, né, daqui para lá e de lá para cá. Ou seja, então nós temos uma ampla gama de atividades que se abre mais ainda. Nós cremos aí que nos próximos 10 anos, né, em torno aí de uns 15, 20 bilhões de dólares poderão ser acrescidos, não é, na nossa balança de pagamento, fruto da realização desse acordo.
Durante a entrevista, Hamilton Mourão lembrou das dificuldades encontradas para o fechamento do acordo e ressaltou o trabalho do Ministério de Relações Exteriores à frente do Mercosul para que os dois blocos pudessem chegar a um entendimento.
Não vou dizer que é uma vitória única e exclusiva do governo do presidente Bolsonaro, mas foi um passo decisivo dado pelo presidente por meio do nosso Ministério das Relações Exteriores nessa costura feita com os nossos outros irmãos aqui do Mercosul. Um dia de vitória para todos nós.
Questionado se o acordo seria algum tipo de resposta à oposição, que condena a postura de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, Hamilton Mourão afirmou que os críticos de Bolsonaro se baseiam em uma leitura equivocada do governo para fazer oposição.
Olha, o que ocorre com a oposição, né? A oposição muitas vezes ela faz uma leitura equivocada E óbvio que hoje ela tem se prendido muito numa agenda, digamos assim, de costumes e na questão do meio ambiente. E aí nós vimos hoje, na própria reunião dos BRICS, uma reunião, digamos assim, que não estava prevista, feita lá no G20, todos os 5 países comprometidos com a permanência no Acordo de Paris. O presidente Bolsonaro, junto com o presidente Macron da França, deixando claro que o país estará junto às regras do Acordo de Paris. Então, silencia determinados críticos do nosso Brasil.
O general Hamilton Mourão ainda reforçou que Jair Bolsonaro havia dito na semana passada, em resposta à premier alemã Angela Merkel, disse que o Brasil tem condições de dar exemplo de conservação ambiental para países como França e Alemanha.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:43. Vamos agora à participação da Natasha Mazzaro. Oi, Natasha, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Receita Federal encontrou mais de 0,5 tonelada de cocaína dentro de um container na noite deste domingo no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A carga de exportação tinha como destino final o Porto de Roterdã, na Holanda. A localização da droga ocorreu durante a ação rotineira de vigilância, que contou com as câmeras interligadas à Central de Operações e Vigilância da Alfândega de Santos. Após a suspeita, os servidores foram até o local para verificar uma carga de tambores de suco de laranja congelado. Os fiscais da Receita Federal tiveram a ajuda de cães de faro, que identificaram o container com indícios de violação.
É, quem está nos acompanhando com imagem pode ver, não é? A porta ainda fechada do container, não é? As portas fechadas e o cão já lá perto farejando, né?
Inclusive, junto a esta porta, 12 bolsas contendo tablets de cocaína foram encontradas. Ao todo, 523 quilos da droga foram encontrados. De acordo com a Receita Federal, pela disposição das bolsas no interior do container, suspeita-se da técnica criminosa denominada Hip-On, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores. A droga interceptada ficará sob a guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações. Denise.
É, a droga estava, como a gente pôde ver aí nessas mochilas grandes, malas, né? É, encaixada em tambores, né? Que deve ser a mercadoria lícita.
Exatamente, né? Exatamente. Por isso que a suspeita, então, é que essa mercadoria foi colocada sem o conhecimento dos exportadores e donos dessa carga, né?
Obrigada, Natasha. 2:45. Agora também aqui com a gente a Vitória Bel. Oi, Vitória.
Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que ouvem e assistem a Jovem Pan. Novidades aí com relação à CPI, que investiga a tragédia de Brumadinho. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado será apresentado nesta terça-feira pelo senador Carlos Viana, do PSD. Viana vai pedir aí o indiciamento de 14 pessoas, entre elas executivos da mineradora Vale. A segunda parte do parecer de Viana sugere aí, provavelmente, a votação de 3 projetos no Congresso. Um que trata de crimes ambientais, outros de segurança de barragens e outro uma mudança na tributação da exploração de minérios no país. Também estarão no relatório a determinação do fim das barragens de resíduos no prazo de 10 anos e a definição do valor de pagamento das indenizações às vítimas da tragédia. A votação do relatório no Senado está previsto para o dia 9 de julho. E além dessa CPI que ocorre aí no Congresso Nacional, no Senado, deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estão realizando mais uma audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito, que também investiga a tragédia. Os deputados vão ouvir hoje o então operador do radar de controle da barragem, chamado aí Tércio Andrade Costa. Além dele, também vão ouvir o gerente de planejamento da Vale, Thales Bianchi. As investigações da CPI apontam que o radar monitorado por Tércio vinha registrando medições consideradas anormais. E ele teria enviado e-mails a outros colegas, outros funcionários sobre o assunto, mas mantinha essas medições em um computador. E, inclusive, esse computador foi confiscado por ele mesmo após o rompimento da barragem, mas o aparelho foi encontrado depois pela Polícia Federal. E aí, agora, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas chamam esse funcionário para prestar mais esclarecimentos com relação a esse fato e aí saber se essas medições tinham realmente coisas anormais, Denise.
Vários meses depois, a gente vê que ainda tem muito material, muita informação escondida, né? Documentos mesmo. Teve aquela história agora mais recente, que houve uma explosão antes, por parte da própria empresa, né, que pode ter colaborado para essa situação toda. Então, a responsabilidade tem de ser apurada com muito cuidado, né, Vitória?
Com certeza. A gente lembra também a própria questão que o Ministério Público de Minas Gerais, uma outra investigação, são várias investigações paralelas, né? Aquela investigação que já apontava que diretores da Vale já tinham conhecimento de prováveis aí da insegurança da barragem, a troca de e-mails, né? Que segundo os promotores acabam comprovando que os diretores, a diretoria da Vale sabia da insegurança da barragem e mesmo assim acabou aí se omitindo com relação a isso.
Obrigada, Vitória. Vamos falar agora de mercado financeiro, de cenário internacional. Nós tivemos algumas indicações favoráveis neste final de semana, no que se refere à guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tem assustado o mundo todo. O cenário internacional não trouxe alívio só pelo acordo que foi anunciado no fechamento da semana passada entre União Europeia e Mercosul. E vamos falar agora sobre o mercado com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton. André, boa tarde.
Olá, boa tarde, Denise, a todos os ouvintes.
Bom, André, pela manhã o mercado ficou bem mais animado do que agora. O dólar chegou a cair quase 0,6%, agora a queda de 0,15%, cotação de venda comercial em R$ 3,83, um pouco mais. Bolsa de valores sobe 0,56%. E pela manhã o Ibovespa chegou a marcar novo recorde da pontuação, passou dos 102 mil pontos. Como é que você vê essa movimentação do mercado e mais do que isso, no plano global, essas indicações que tivemos desde a semana passada?
Bem, realmente, né, muita notícia nesse início de semana, né? A gente teve desde a semana passada, né, teve desde novo acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e essa questão que você já colocou, né, China e Estados Unidos parecem ter dado alguma trégua aí, pelo menos quando se trata dessa guerra comercial. Vamos ver se isso é para valer, né, mas o mercado agiu de maneira eufórica, né? Na Europa a gente teve altas significativas na manhã de hoje, né? Essas altas também foram diminuindo ao longo do dia, mas apontando para algo positivo. E aqui no Brasil também, para além de tudo isso, a gente tem de segunda-feira, tradicionalmente, relatório Focus, que revisou de novo para baixo a projeção de PIB, e porque o PIB está fraco, jogou para baixo a Selic também. Então, juros mais baixos, né, acaba ajudando mais uma vez o mercado de capitais. Então, tudo isso em conjunto criou, pelo menos no início de semana, mais entusiasmado, né? Vamos ver se se mantém assim ao longo do dia e ao longo da semana também.
Eu falava porque o mercado esteve bem mais entusiasmado pela manhã. Claro que tem aquela ansiedade toda em relação à tramitação da reforma da Previdência, o que pode acontecer amanhã, né, André?
Exatamente, né? Essa discussão da Previdência está sendo muito mais complicada do que inicialmente pensado, né? A gente tem visto, além dos problemas do entendimento do texto, né? Porque, vamos combinar, uma reforma é bastante profunda, né? Então já é complicado isso, né? Só que também teve aí no meio do caminho uma mudança de liderança do governo, né? O Onyx parece que não é mais a pessoa que vai negociar alguns pontos, né? E alguns pontos já foram negociados, então ficou meio no ar essas questões. Então vamos ver se isso daí não atrapalha, pelo menos, né? E a gente tem outras discussões sendo feitas também. O presidente do Congresso, Rodrigo Maia, né, está obcecado em tentar trazer estados e municípios para dentro da reforma, que é uma pauta do Paulo Guedes, mas isso daí ainda não se concretizou. Vamos ver se isso daí tem espaço aí para os próximos meses, enfim, né, próximos dias, conseguir encaminhar isso de maneira satisfatória antes do recesso, porque se passar o recesso, o Banco Central não vai decidir a taxa de juros com essa notícia, então vai ser ruim para o mercado.
Tem uma reunião nova do Copom no final deste mês. Agora, de qualquer modo, do ponto de vista de mercado financeiro, a gente vê hoje uma situação desfavorável, mais desfavorável para as aplicações mais conservadoras, atreladas aos juros, que já tiveram perda de rentabilidade, não só pelo fato da Selic estar num patamar baixo, mas porque o mercado vem operando com essa perspectiva de Selic mais baixa ainda, não é? E isso empurra também um pouquinho o investidor para o risco ou para a Bolsa de Valores, né?
Exatamente, o mercado financeiro está muito desejoso de corte de juros, não é porque exatamente a economia vai melhorar, né? A gente sabe que o patamar de juros atual é extremamente baixo, o próprio presidente do Banco Central vem falando isso de forma reiterada, o Campos Neto tem falado, olha, o problema não é a taxa de juros, o problema é que essa taxa de juros não conversa com a economia, é uma outra questão, para ele está ligado à falta de confiança. Mas o mercado financeiro está desejoso de um juros menor, porque isso daí coloca mais dinheiro na mesa, por assim dizer. Tendo mais dinheiro, a bolsa sobe, e aí a gente tem um efeito riqueza na mão dos investidores, né? Então, esse corte de juros está nessa chave, né? A gente tem que pensar ele muito na perspectiva de que isso pode ajudar o mercado financeiro e, por isso, tanta pressão dos economistas de mercado, principalmente, em cima da autoridade monetária para cortar os juros o mais rápido possível, mas isso depende de combinar com os custos, ou seja, combinar com o pessoal da Câmara.
Sempre tem aquela possibilidade de reduzir os juros, cortar a rentabilidade das aplicações em geral, e o mercado é que fica com um ganho maior sem repassar para custo de crédito, né?
Exatamente, né? A gente está numa situação aí que é... A gente está entre dois movimentos, né? A gente está entre, de um lado, a discussão a respeito de um corte de juros mais consistente, né? Mas isso daí trazendo benefícios para o mercado. Então, a gente fica nesse chove não molha, né?
Nós conversamos com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton. André, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
E vamos voltar agora a Brasília, mas vamos conversar com o Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde com você.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, segunda-feira de reuniões em Brasília, com pouco movimento aqui no Congresso Nacional, mas o governo acordou cedo, viu? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinou na manhã de hoje duas portarias que determinam mudanças para melhorar o serviço de recall no Brasil. A primeira delas prevê um aprimoramento no sistema de comunicação entre a empresa e o cidadão que adquiriu o produto com defeito. A ideia é aplicar mecanismos de economia comportamental, como mostrar aí as consequências de não se atender ao chamamento público. A segunda portaria, assinada em parceria com o Ministério da Infraestrutura, é mais específica. Ela trata especificamente de automóveis. O texto entra em vigor em setembro e, a partir de lá, os proprietários que não atenderem ao recall, depois de um ano, terão a situação incluída lá no documento do veículo. Quem não responder ao chamamento não estará cometendo uma infração, mas, como explica aí o secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim, poderá ter problemas na hora de vender o automóvel. Vamos ouvir aí o secretário nacional do Consumidor.
Se ele atender no ano seguinte, porque é anual esse documento, ele é impresso, né? Essa negativação, por assim dizer, vai ser descartada. Por isso que a gente chama de incentivo, né? Mas a gente quer que ele atenda, mas se ele não atender, haverá um prejuízo para ele na hora da venda, claro.
Para o ministro Sérgio Moro, são mudanças que podem ser facilmente aplicadas e que devem ter um impacto direto e relevante na vida do cidadão. Além disso, as novas regras, segundo ele, vão ajudar o país aí a alcançar objetivos traçados pelo atual governo. Vamos ouvir aí o ministro Sérgio Moro.
São medidas simples, de baixo custo, né? O que provavelmente vai agradar o ministro Paulo Guedes, né? Mas extremamente eficazes. E nós aumentamos o padrão de qualidade de proteção à segurança do consumidor. Isso é bom para o consumidor, isso é bom para as empresas, isso é bom para a economia, é bom para todas as pessoas. De certa maneira, nós estamos naquela linha de rumo à OCDE, né? Rumo aos padrões de qualidade da OCDE.
Olha, Denise, a necessidade de melhorar o sistema de comunicação para que o consumidor saiba que precisa devolver o produto que veio com defeito de fábrica é comprovada pelos números, viu? Nos últimos 5 anos, olha só, apenas 48% dos chamamentos, no caso de automóveis, foram atendidos. Isso quer dizer que cerca de 5 milhões de condutores trafegam pelo país em veículos que podem ser uma ameaça, não só para eles mesmos, né, mas também para toda a sociedade. E é bom a gente lembrar que não é só de carro, caminhão, trator e motocicleta que tem recall. Medicamentos, alimentos, eletrodomésticos, bebidas, brinquedos e produtos de limpeza também foram alvos de campanhas de chamamento nos últimos 5 anos, sempre com baixíssima adesão. Um setor que impressiona, Denise, é o de bicicletas. Das mais de 10 mil que foram alvos de recall desde 2014, nenhuma foi de fato devolvida ao fabricante pelo consumidor. Então é um perigo aí que as pessoas estão correndo e que o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Infraestrutura, vai arrumar um jeito aí de avisar, também com a ajuda do DENATRAN, dos DETRANs estaduais também, de avisar aí o proprietário desses, no caso de veículos, ó, você tem que levar lá o veículo para a fábrica para consertar aquele defeito de fábrica que ela apontou. Se esse consumidor, esse proprietário de veículo não levar aí o automóvel, depois de um ano, essa falta o fato dele não ter levado aí o automóvel para fazer esse recall vai ser incluído no documento, aí pode complicar para ele na hora de vender. Então, é o governo federal tentando melhorar esse sistema aí de chamamento público para recall, porque é de fato uma questão muito importante que implica diretamente na saúde da população. Denise?
Maldonado, com certeza tem de melhorar a comunicação. Agora, seria muito importante que houvesse uma redução do número de recalls que a gente acompanha. O setor automobilístico é um que chama muita atenção e não são pequenos problemas. São problemas que podem ocasionar acidentes gravíssimos, com vítimas fatais. Quando a gente recebe assim, o aviso, vê aqueles comunicados, é uma coisa absurda, porque eles colocam o número do chassi, o número do código para a pessoa identificar e soltam aquela... A pessoa não sabe. Então, às vezes, pensa que não é com ela. A comunicação é muito feita nessas bases. Eu acho que o ministro Sérgio Moro está muito certo em exigir que, pelo menos, a comunicação seja adequada. Mas seria importante que houvesse maior fiscalização e punição para esse tipo de problema que expõe a população a riscos mais sérios. E aí, não apenas o caso de veículos. A gente já tem problemas com carrinhos de bebê, com bicicletas, como o Maldonado citou há pouco. Então, é preciso ter, antes de mais nada, muita responsabilidade com o produto que é vendido. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.